Semelhanças entre Brasil e África do Sul vão além do verde e amarelo. Países compartilham características socioeconômicas e políticas. A África do Sul estreia na Copa do Mundo nesta quinta-feira, 11, na abertura do Mundial, contra o México. A partida será às 16 horas, na Cidade do México, capital do país que sedia o torneio de futebol ao lado de Canadá e Estados Unidos. Maior que jogando em casa, México é o grande destaque do grupo A da Copa, assim como a seleção brasileira. A equipe sul-africana entrará em campo vestindo as cores verde e amarelo. Mas as semelhanças entre os dois países vão além do uniforme. Brasil e África do Sul compartilham características socioeconômicas e políticas, além de defenderem posições convergentes internacionalmente, como a busca pela paz. Em termos de futebol, a seleção sul-africana é uma das favoritas do ex-técnico Joel Santana. Em entrevista à Agência Brasil, ele disse que, depois de um jejum de 10 anos, os Bafana Bafana exibem um futebol com crescente nível técnico. Depois que nós, brasileiros, fomos lá, o nível do futebol deles tem subido gradativamente, afirmou Joel, que comandou os sul-africanos entre 2008 e 2009. Vou apostar neles até o final, completou. Cooperação com o Brasil fora dos gramados, os sul-africanos não querem rivais, mas parceiros, conforme afirma o presidente, Cyril Ramaphosa. Em encontro com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em março deste ano, em Brasília, ele disse que espera ampliar as relações com a América Latina, começando por cooperações econômicas com o Brasil. Deveríamos, Brasil e África do Sul, cooperar em um nível muito mais alto, declarou, à época. Somos os dois países mais industrializados em nossos continentes, e o comércio entre nós precisa ser muito maior, afirmou Ramaphosa. Para o sul-africano, é preciso atuar juntos em setores como agricultura e pecuária, energia, mineração e defesa. Lula acrescentou que o intercâmbio anual entre Brasil e África do Sul está estagnado há quase 20 anos, chegando a 2,3 bilhões de dólares. Não existe nenhuma explicação política para que o comércio entre os países não seja de 10 bilhões de dólares, disse Lula. Atualmente, o Brasil exporta para o país africano, majoritariamente, carnes de aves, açúcar e veículos rodoviários, enquanto compra prata, platina e outros minerais. Em março, os países fecharam acordo para reforçar a cooperação no turismo, mirando o aumento da conectividade aérea e a promoção de destinos. Depois, vieram parcerias técnicas em agropecuária, com foco no enfrentamento da febre aftosa e no aprimoramento de medidas de vigilância sanitária animal no outro país. Encontro do presidente Luiz Inácio Lula da Silva com o presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa. Foto: Fábio Rodrigues Posebon, Agência Brasil. Apartheid e a guerra no Oriente Médio. Na visita de Estado ao Brasil, Ramaphosa também endossou o posicionamento internacional do Brasil por uma solução pacífica para as guerras no Oriente Médio. As agressões, afirmou, violam a Carta das Nações e causam mortes e destruição. Na avaliação de especialistas, o posicionamento da África do Sul tem um peso importante, diante da autoridade moral do país que enfrentou, por 50 anos, o Apartheid. O regime político segregava negros e brancos, privilegiando o segundo grupo. A África do Sul tem autoridade moral, porque viveu um momento interno escabroso e conseguiu superar isso sem guerra civil, analisou o pesquisador sênior do Instituto Nacional de Ciências e Tecnologia, INCT, William Gonçalves, professor aposentado de Relações Internacionais da Universidade do Estado do Rio de Janeiro e testemunha de fatos históricos. Ele afirma que essa autoridade faz com que a África do Sul se sinta à vontade para condenar Israel por ações em Gaza e no Líbano. Eles podem dizer: isso é crime de guerra, isso é genocídio, completou. Bem depois do fim do Apartheid, em 2015, a África do Sul ajudou a própria ONU a aprovar as regras Nelson Mandela, ex-presidente daquele país detido por sua luta contra o Apartheid. A série de normas proíbe a tortura no sistema penal e assegura um julgamento justo, o que Mandela não teve, assim como centenas de pessoas da Palestina detidas nas prisões israelenses, segundo denúncias de entidades de defesa dos direitos humanos. A tortura de crianças, mulheres e homens palestinos é sistemática, generalizada e se tornou doutrina de Estado em Israel, segundo as Nações Unidas, ONU, nos anos 1970, quando a nação africana vivia a segregação racial. O Brasil foi um dos países que pressionaram pelo fim do regime, lembrou o professor. O país da América do Sul congelou relações diplomáticas e comerciais com Pretória, forçado pela pressão interna do movimento negro e por uma coalizão de países africanos que ameaçavam suspender o envio de petróleo ao Brasil. Naquele momento, o país africano era o maior parceiro comercial brasileiro no continente, e o Brasil produzia menos petróleo. Exposição Centenário Mandela, no Palácio Itamaraty, José Cruz, Agência Brasil Defesa da Soberania com a transição para um regime democrático liderado por Nelson Mandela nos anos 1990, a África do Sul passou por mudanças positivas, como o crescimento do PIB, Produto Interno Bruto, queda do desemprego e da inflação, além de melhorias no sistema de educação e saúde, embora as desigualdades ainda persistam. A África do Sul é a principal economia do continente africano e voltou a se aproximar do Brasil nos anos 2000. O interesse não se restringiu a objetivos econômicos de curto prazo, mas incluiu a construção de uma aliança pelo desenvolvimento no Sul global. A experiência do desenvolvimento do Brasil e sua atuação no cenário mundial contra as desigualdades atrai parceiros com os mesmos objetivos, afirmou Gonçalves. Para o pesquisador, os dois países lutam pelo desenvolvimento, apesar de suas complexidades. Lutam com dificuldade, mas deram passos significativos, disse Gonçalves. Ele informa que os sul-africanos conquistaram a autonomia nuclear, sendo o único país do continente africano a produzir energia nuclear em escala comercial, por exemplo, foto oficial do BRICS com seus membros. Da esquerda para a direita, ministro Sergei Lavrov, Rússia, Khaled bin Mohammed al-Nahyan, Emirados, Prabowo Subianto, Indonésia, Cyril Ramaphosa, África do Sul, Luiz Inácio Lula da Silva, Brasil, primeiro-ministro Narendra Modi, Índia, Premier Li Qiang, China, Abiy Ahmed, Etiópia, Mustafa Medbouli, Egito, Abbas Araghchin, Irã, foto, Joedson Alves, Agência Brasil Hoje, Brasil e África do Sul têm parcerias também em saúde, na luta contra o HIV/AIDS, no combate à pobreza, se posicionam contra o racismo e pelo desenvolvimento sustentável. Na Conferência das Partes, COP, em novembro de 2025, no Brasil, a África do Sul apoiou a proposta brasileira de criar o Fundo de Florestas Tropicais, além de publicamente compartilhar valores como a defesa da soberania e independência dos países. Na avaliação de Gonçalves, ambos buscam consolidar suas democracias, crescer economicamente e buscar maior papel de influência no cenário global, sendo a aproximação benéfica para os dois lados.